Bem-vindos ao episódio número 66 de Tomatos. Mais uma semana se passa e mais uma semana em que eu não vos peço temas, mas é assim, não preciso. Porque eu, esta semana, fui bem comportada e quando me lembrava de uma coisa que queria falar aqui, apontava. Portanto, tenho uma listinha só. Eu tenho uma freaking lista. E antes de começar com essa lista, posso-vos contar algo que estive a fazer hoje. Para vos contextualizar, hoje é segunda-feira, véspera de lançar este episódio, que é ótimo, quer dizer que estou realmente a esforçar-me para não estar a fazer as coisas em cima da hora. E a verdade é que, pá, eu ultimamente tenho estado no meio de burocracias macacas que eu dispensava completamente. Então, para quem não sabe, eu ando a estudar para uma cena. Que não quero partilhar porque tenho medo de. Pá, tenho medo que não corra bem e não quero estar aqui a expor a minha vida. O que interessa aqui é que ando a estudar e não sei o quê. Mas por outro lado, estou a continuar à procura. Não é de continuar à procura de trabalho, mas que ainda tenho-me a umas cenas e, no fundo, para dizer o quê? Que basicamente eu enviei o meu diploma de mestrado como prova da minha. Porque era necessário, ok? Não sou eu que estou aqui a dar show off, tipo, não mando sempre o meu currículo e o meu mestrado. Mas precisavam mesmo do meu diploma e o meu diploma é em inglês, pronto, para quem não sabe, tirei mestrado no Reino Unido, pronto. E o meu diploma, pronto, está em inglês, como é óbvio, foi emitido pela Universidade de Huddersfield. E quando eu envio o documento, recebo uma resposta a dizer: ok, tudo bem, mas nós precisamos que esse documento seja reconhecido por Portugal, ou seja, não é bem por Portugal, é pela lei portuguesa. E eu, como assim? E fui procurar, fui pesquisar, aliás, e tenho-vos a dizer que, epá, você, é assim, eu nunca pensei nisto porque nunca pensei que fosse precisar de, até porque na altura a Inglaterra estava, não estava na União Europeia, estava meio que a sair, eu acho que eu fui para lá mesmo na altura do Brexit, mas pronto. Nós mantemos as relações diplomáticas que temos com eles e não sei o quê, portanto eu não achei que fosse necessário um reconhecimento do meu mestrado. Penso, ok, tipo, estudar no Reino Unido é uma cena bué, não é bué, mas é uma cena tipo fecholas, não é? Mas, mesmo assim, todos os, isto é, tu achaste tu a aconselhar para quem quer fazer o mesmo ou semelhante, estudar para algum lado que não seja Portugal. Basicamente, pronto, existe um diploma estrangeiro e esse diploma tem que ser aceito na lei portuguesa. O que é que isto quer dizer? Existem listas, pá, eu até vos dizia qual é que é o decreto-lei, mas já não sei de cor. Onde estão os países que têm protocolos com o ensino português e quais são os cursos ou os tipos de cursos que têm correspondência aos estudos portugueses. No meu caso, um MSc, que foi o mestrado que eu tirei, tem correspondência a mestre em Portugal, como é óbvio, né? Pronto, mestrado. Podia não ter, mas tem, porque há países que eu sei que há situações em que não existe correspondência direta. Pronto, então isto já está a ser um bocado chato, não é? Tipo, 3 minutos de chatice. Mas, isto para vos dizer que precisei de pedir o reconhecimento do meu diploma. Como é que vocês podem fazer isto? Para quem quer saber. Existem várias entidades que podem emitir, podem reconhecer o vosso diploma. Apesar de, ou seja, eu vou... O meu mestrado já é reconhecido. Eu preciso é de um papel que prove que ele é reconhecido. Estão a perceber? Eu preciso de alguém que diga. Isto realmente é reconhecido. Não basta dizer que está reconhecido nas tabelas do decreto-lei. Preciso mesmo de um documento emitido. Pronto. E, felizmente, como o meu mestrado lá está, já está reconhecido, não é preciso fazer muita coisa, porque os mestrados que não são reconhecidos, que não estão nas tabelas, as pessoas têm que ir a uma universidade em Portugal que tenha o curso mais parecido ao nosso. E então pedimos a eles que reconheçam o nosso curso de género. Olhem, eu sei que vocês têm um curso semelhante, eu tirei este curso, vejam lá os módulos, pá, e reconheçam-me este diploma. É um bocado por aí. E a DGES, nós bem conhecemos, pelo menos da minha geração, toda a gente sabe quem é a DGES, ou o que é a DGES, porque, pá, ensino superior, não é? Onde saem as nossas notas e não sei o quê, de exames, pronto. A DGES é tipo pesadelo. A DGES também reconhece diplomas e fazem um reconhecimento rápido, não é rápido, mas ok, é tipo num mês vocês enviam o vosso diploma e eles reconhecem o vosso curso, caso, pronto, caso seja assim tão simples. O que é que acontece? Pá, isto é, pá, uma chulice, sabe? É uma chulice, porque, para não se ficar confuso, eu preciso que o documento seja reconhecido. Mas para eles me reconhecerem esse documento, eu preciso da cópia, de uma cópia. Tipo, eu tenho o meu diploma em mão, né? Tipo, com o selozinho, e eu tirei, digitalizei na minha impressora. Mas não, eles querem uma digitalização ou uma cópia certificada. Portanto, para eu me candidatar àquele sítio para me candidatar, precisavam do diploma. Para o diploma, eles precisam que seja reconhecido o diploma. E para reconhecer o diploma, eles precisam de uma fotocópia certificada. Quem é que certifica essas fotocópias? Os correios, as juntas de freguesia. Portanto, eu tive, hoje, foi hoje mesmo, isto é notícias fresquinhas, quer dizer, ou seja, na véspera de lançar o pod, fui aos correios para me certificarem uma cópia. Pronto, então lá fui, tive bué de tempo. E depois é assim, uma coisa que me enerva é, está lá a dizer, número máximo de, número máximo de clientes dentro do GTT, 5 pessoas. Quantas pessoas é que estão lá? 15. E eu fiquei muito feliz porque iniciei o movimento de esperar cá fora. Porque é que eu própria sentia-me mal em estar lá dentro. Quanta da gente lá dentro? Tipo, eu é que quis sair, não foi ninguém que me diga, olha, tu podes esperar lá fora. Yeah, eu saí. E o que é chato? É que as pessoas olham para mim e pensam que eu estou tipo meio na fila ou que não podem entrar. O que eu fiz foi, entrei, tirei a senha e saí cá para fora. Pronto. Porque infelizmente ainda faltavam 10 pessoas à minha frente, tudo bem? E depois as pessoas estão a entrar e é tipo, olha, desculpe, tá? Eu, primeiro, não curto assim tanto falar com as pessoas. Quer dizer, pá, depende do mood. Depende do mood. Estava num mood de irritada porque pensei, ainda vou ter que pagar mais dinheiro. Sim, porque as coisas pagam-se sempre. Essas, tipo, certificações e depois os reconhecimentos. E tipo, vou pagar bué de dinheiro para esta... Não é bué de dinheiro, mas já... Yeah. Mais dinheiro do que eu estava a contar, certamente. E mais. Ah, e depois as pessoas, tipo, pronto, estou num mood irritada e as pessoas, tipo, ai, posso entrar? Eu, sim, sim, pode entrar. Ah, mais, ah, posso, mas não está à espera. Sim, sim, estou à espera, mas já tenho a senha. Estou cá fora à espera, mas já tenho a senha. Vai tirar a senha. Por favor, não me encontres. Pá, pronto, e as pessoas ficam meio confusas, pois também são velhotes e já estão meio, eles já estão aí, lá já estão meio confusos. Percebem? Eles já estão a subir as escadas confusos. E depois quando chegam ao topo das escadas e me veem ali... Ainda ficam mais confusos. Pá, pronto, é... Os velhotes são pessoas confusas no geral. E então, eu estava tipo, sim, eu estou cá fora à espera, mas já tirei a senha. Estou só à espera que avance a fila. Tá, mas pode entrar. Ah, posso entrar? Pode. Ah, pronto, mas o que foi bom é que as pessoas começaram a esperar cá fora também. Ou seja, o meu movimento de ficar cá fora fez com que as pessoas começassem a esperar realmente cá fora e não fossem invadir o CTT, não é? E aí, mim. É isso, pessoal. Olhem, burocracias. E depois disto, não tive que digitalizar. Ai, pá, tive que digitalizar a fotocópia, o que é uma parvoíce, porque eu penso. Eu fui aos correios para me fazerem uma fotocópia assinada por eles. Tipo, ah, esta fotocópia é certificada. E agora vou digitalizar. Tipo, isto era uma coisa boa, é falsificável. Tudo o que é digitalizado, pá, pode ser falsificável ou não. Se eu tivesse que enviar esta cópia por correio, eu percebo. Tipo, ok, uma cópia, tipo, toma lá. Agora, digitalizar uma cópia certificada. Tipo, eu não podia falsificar aquilo. Não sei. Mas vou ver a minha lista porque, pá, pronto, só vos queria explicar que o meu dia hoje não está a ser o melhor. Pá, não está porque as burocracias chateiam. Quer dizer, é entusiasmante, que é tipo, ah, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tudo bem. Mas depois, quando vamos a pensar na maluqueira que é, porque para fazer uma coisa é preciso a outra, e para fazer a outra é preciso não sei o quê, e depois... Não. E estás sempre a pagar. Pronto, só para vocês saberem, se querem estudar lá fora, têm que contar com esta brincadeira. Não que peçam, porque eu enviei currículos no setor privado também, e não me pediram justificações, tipo, pá, viram o meu diploma, acreditaram no meu diploma, percebem? Ninguém me pediu. Só que pronto, isto é no setor público, e no setor público eles precisam de tudo. Precisam de ir buscar justificações para tudo. Daí ter que ir reconhecer o meu diploma. Portanto, é. Vamos passar à frente. Tive a pensar em coisas da vida, e especial... Ai, pá, que é, no fundo, esta sexta-feira vou sair. Ai, não é sair à noite, não, vou jantar fora. A um sítio que tem RPs. Pá, pronto, o que é que interessa aqui? Interessa é RPs. Como é que estão os RPs? Como é que eles estão? Como é que durante a Covid eles estão a viver? Será que eles estão bem? Será que. Será que. Pá, será que estão bem mentalmente? Ou será que existem ainda? Porque eu nunca tinha pensado muito nessa cena dos RPs, a não ser quando fui confrontada com realmente ir jantar fora e a pessoa ser. A pessoa ser. Pá, ser um RP. Então a pessoa quer dizer. Epá, eu não sei se. Eu posso ser. Onde é que eu vou, não é? Porque no fundo não interessa. Ai, que eu não quero mesmo. Isto é perigoso, sabem? Estar a gravar um pod onde algumas pessoas ouvem e eu só nunca sabe quem é que está a ouvir e eu estou aqui a dizer, ah, vou ali, vou acolá, vou passar férias e as pessoas contigo, esta pessoa vai ali. Mas é que eu não sou famosa, percebem? Então acho que as pessoas não querem saber para onde é que eu vou. Portanto, sinto-me bem livre para dizer o que bem me apetece ou o que bem me apetece. Yeah. Mas depois penso, ui, eu sei lá. Se um dia isto não rebenta e tipo, que tenho 1000 pessoas a ouvir, pá, não tenho, não é? Quem me dera? Não é quem me dera, realmente, não é quem me dera. Mas se isto rebenta, bem, a gente começa a ouvir e eu, pois quê? Depois tipo, sabem tudo sobre mim. Pá, não pode, não é? Não pode ser. Mas, contudo, vou arriscar e vou dizer que vou ao Lust na sexta-feira. Só que já tinha falado sobre isto aqui, não sei. Para vos contextualizar, o Lust já não se chama Lust, mas sim, chama-se Lá no Rio. Antes chamava-se Lust in Rio e agora Lá no Rio. Eu penso que eles mudaram de nome porque mudaram de pá, meio de empresa, porque agora eles não são uma discoteca nem bar, são um restaurante. Pronto, têm DJ na mesma e não sei o quê, lá dentro sei que fazem tipo espetáculos e não sei o quê. Portanto, para quem já esteve no Lust, quando nos tempos glórios, não é inglórios, é glórios. Nos tempos glórios do leste, para quem já teve, sabe que existe uma parte interior e uma parte exterior. A parte exterior, no inverno, é tapada, ficava tipo assim uma tenda invisível, mas no verão, ótimo, noites de verão, ficava tudo aberto e pronto, era incrível. E tinham, como têm duas salas, interior e exterior, tinham dois DJs, onde dava música diferente. E podíamos andar a circular de sala em sala, que é, não é sala em sala, é tipo, sim, de sala para sala, tipo, interior e exterior, era ótimo. Esta música não está boa, mas para outro sítio. Pronto. E então agora o Lust está aberto na parte de cima. Ou seja, na parte exterior, pronto, é ao ar livre, esplanadas. Pá, pronto, o que acontece? Eles continuam a funcionar à base de RPs. O que eu acho incrível e delicioso. Delicioso. Porque os RPs são um tipo de pessoa. Eu não quero estar a generalizar, a estereotipar, mas são. Os RPs são um tipo de pessoa. Pá, e eu acho isto interessantíssimo, como é que eles continuam a existir. E depois é assim, eles falam de uma forma. Eu não, nunca falei diretamente com RP, ou pelo menos eu não me lembro de ter feito. Tenho sempre uma amiga específica que trata disso, que trata dos connects, que trata do RP. Ela tem o mesmo RP. Depois é tipo, será que se diz ter um RP? Ela tem um RP? Ou é tipo, ela fala com um RP? Não sei, mas é. Eu vou dizer que ela tem. Ela tem um RP com quem ela fala já tipo há, sei lá, 3 anos. Desde que começou a sair à noite no Lust, que é sempre com o mesmo RP. Como é que ela o descobriu? Eu não sei. Mas sei que é sempre o mesmo RP. Tipo, ele já sabe quem é que nós somos. Quer dizer, não é, sabe quem é que ela é, pelo menos. Pronto. E depois é sempre, ai, de género. Olha, vou dizer que ele se chama Rui. Olha, Rui, queremos marcar uma mesa para não sei quantas pessoas. Ele disse, sim, querida, vou já tratar disso. Pá, eles são bem assim, tipo, bem, sim, eu vou já para aí. Pá, e eu fico mesmo, que delicioso, eu acho isto delicioso. Que os RPs falem de todos da mesma forma e que estejam todos bem atenciosos, mas a roçar ali o irritante. Sem dúvida, que é roçar o irritante. Que é mesmo, ai, mas achas que pode ser para esta hora? Sim, querida, trato já de ti. E depois, ai, e depois, passado uma semana, olha, afinal tem que ser um bocadinho mais cedo, dá? Claro, querida. É sempre, querida. Claro, querida. E depois é, eu vou tratar de tudo para ti. Vou tratar de tudo para ti. Vou arranjar tudo. Vou tratar de tudo para estares bem. Isto não é tipo, mesmo a RP. Não sei. Mas acho hilariante. E acho também. Eles têm outros trabalhos, né? Eles não fazem só aquilo, ou fazem. E depois como é que funciona? Tipo, é à comissão, não é? Ganham por número de pessoas que metem nas mesas. E depois assim, os RPs antes eram na lista, né? Tipo, tinham uma lista e nós identificávamos na lista e entrávamos. Mas agora não é lista, é na mesa. Tipo, eles agora têm mesas. Género, cada RP, eu acho que é assim. Cada RP tem tipo 3 mesas, mais, né? Tipo 4 ou 5 mesas. E depois, pronto, ele diz, olha, vou pôr nesta mesa, vou pôr naquela mesa. E não... Ai, é todo um mundo, percebe? É todo um mundo que eu não conheço, mas acho fascinante. Primeiro porque sinto que falam todos da mesma forma. Parece quase atendimento personalizado, atendimento privado, não é? Também é personalizado, mas é tipo aquela coisa do privado, sabem? Mas não é para irmos para o privado, atenção. Ah, sim, porque no Lusty, lá no Rio agora, continuam a ter aquela zona VIP. E uma vez vi o Mitroglou na zona VIP. E eu fiquei em choque. Fiquei em choque. Acho que era Mitroglou, na verdade. Porque eu também já vi Mitroglou na Adidas do Colombo, portanto... já não sei se estou a confundir histórias. Ou simplesmente vi-o duas vezes no mesmo ano, talvez, não sei. Mas, yeah, pá, eu estava mesmo... Nesse ano estava-me a viver bem. Mas, contudo, ainda há VIP. Ainda há VIP. Aquilo é tipo uma mesinha. Claro que depois tens de pagar um balúrdio. Tem garrafas. Blá, blá, blá. No fundo, eu aconselho que vocês vão lá no Rio, se puderem, se quiserem. Porque aquilo é mesmo... Ai, dá-vos um cheirinho de sair à noite, percebem? Dá mesmo um cheirinho de sair à noite. Porquê? Porque tem DJ na mesma. Música de como se fosse sair à noite. E para além disso, vocês, quando começa a cair a noite, vocês podem, quer dizer, não tem que ser ao cair da noite, mas vocês podem levantar-se e dançar, porque vocês estão longe das outras mesas, desde que vocês não saiam da vossa mesa, podem dançar à vontade. E acho isto incrível. Da última vez que lá fui, pá, dancei, percebem? Dancei à noite com um DJ. Ou seja, dentro da pandemia maluca, acho que, pá, é bué da fixe, meu, é bué da fixe, nós temos um cheirinho da noite, portanto. Vai ser bom, estou muito entusiasmada. Vão estar 35 ou 32 graus, ainda não percebi bem. Mas vai estar a grande temperatura na sexta-feira. Eu estou tipo, bué da bem, eu estou radiante. Quem puder, ou quem não tem que ser lá no Rio, mas aproveitem o máximo que vocês conseguirem dentro. Não sejam malucos. Não sejam malucos. E outra coisa, amanhã vou fazer o teste à Covid porque vou ao Lust, percebem? Lá no Rio, pá, não consigo dizer lá no Rio, tem que ser Lust. E como vamos um grupinho, achámos melhor fazer teste, portanto, desejem-me sorte, porque efetivamente vou fazer o teste. E pronto, não tenho mais nada para fazer para não. Ah, tenho que é. Existe uma expressão que é FOMO, que significa Fear of Missing Out, tipo, medo de perder alguma coisa que sei. Medo não é medo de perder, é tipo medo das coisas me passarem ao lado. Medo das coisas passarem ao lado. E eu nunca tinha pensado muito nisto, em ter FOMO. Pá, isto é de uma série qualquer. E agora estou-me a sentir bué, tipo, desrespeito. Será que é do Brooklyn Nine-Nine? Pá, Friends acho que não é. Será que é do How I Met Your Mother? Pronto, é de uma comédia qualquer que inventaram esse termo do FOMO, que é tipo fear. Não é tipo, é mesmo fear, missing out. E é tipo, tens FOMO ou não tens FOMO, pronto. E eu tenho bué FOMO. Mas não tinha percebido disso até realmente começar a pensar que é. Quando eu estou com amigos, porque eu não mando mensagem a ninguém para combinar coisas. Eu espero que as pessoas falem comigo primeiro. Epá, sou um bocado péssima nisso, mas é o que é. Então agora na pandemia, tipo, muito menos não mando mensagem a ninguém. Quer dizer, mando, mas depois não concretizo. Irrelevante. O que interessa aqui é que, quando estou com amigos, tipo, um amigo, dois amigos, whatever, eu tenho mesmo medo que as coisas me passem ao lado. Então eu não pego no telemóvel. Eu não agarro mesmo no telemóvel. As pessoas dizem, ai, não gosto de pegar no telemóvel porque, tipo, quando outras pessoas, porque é rude. Eu acho que nem é o ser rude. Eu tenho medo que a vida me passe ao lado por estar com o telemóvel enquanto estou com amigos. Por exemplo, estive com dois amigos meus há pouco tempo e que estar com eles é sempre tão... como é que eu digo? É sempre tão radiante. Estamos sempre a falar sobre coisas bué diferentes. Estamos sempre bué bem dispostos. Estamos sempre... Sei lá, é bué. Pronto, aqueles dois amigos, gosto-me deles, pronto. E eu nem me atrevo a pegar no telemóvel. Eu posso ficar tipo 6 horas sem olhar para o telemóvel, porque se eu estiver com eles, então pá, eu tenho medo. Pego no telemóvel e que me passe alguma coisa ao lado do género, que eles falem alguma coisa que eu também quero participar, que eles contem uma novidade que eu não estou bem a apanhar, que eu não esteja bem dentro de uma conversa e depois só estou a apanhar por fora. Sabem quando vocês estão a mexer no telemóvel ao mesmo tempo que estão a ouvir uma conversa? E não estão a ouvir como deve ser, como é óbvio, porque não dá. E vocês depois quando voltam sentem-se bem perdidos porque tipo, o assunto já começou a evoluir para o outro e vocês ficam tipo, uh-oh. E depois dizem, ah, desculpem lá, é que eu não estava atenta, podem repetir. E pá, eu sinto-me bem da mal, eu não consigo. Pá, então é isso. Eu acabei de me... Acabei não, mas... apercebi-me que aquilo que eu tenho não é respeito pelas pessoas para não me sentir amável. É, eu tenho medo de que falem alguma coisa sem eu me aperceber do que é e que me percam na conversa. Portanto, é mesmo uma FOMO, é mesmo uma FOMO grave. Uma FOMO grave, que é mesmo tipo, pá, não quero mesmo. Pá, o pavor de pegar no. Eu pego no telemóvel e digo, assim também. E largo logo. E depois eu quero. Porquê? Porque, especialmente com os seus amigos ou com outra coisa, pessoa qualquer, as pessoas não estão simplesmente caladas. Quando é só com um, tipo, eu e outra pessoa, pode haver um momento de silêncio em tipo, ok, tudo bem, a conversa acabou. Agora, com mais pessoas, há sempre. As pessoas quase nunca estão caladas, porque há sempre alguém com quem conversar, porque são mais pessoas, percebem? E o filho, oh meu Deus, não posso falar no telemóvel, não posso falar no telemóvel. Depois pego porque tem que ser, ou porque, não sei, whatever, às vezes preciso. E é mesmo. Podem só, tipo, não falar enquanto eu estiver a olhar para o telemóvel, obrigada. Pronto. É um stress, a mim é um stress, é um stress, é um stress. Vai, pronto. Pronto, é isto, olha, não tenho mais nada a dizer. Obrigada por terem ouvido. Podem sempre sugerir cenas, já sabem, eu digo sempre isto. E pronto. Opa, será que está tudo? É assim, está, não é? Porque eu também não pensei assim a mais nada durante a semana, portanto já sabem. Resumo da noite. Resumo do dia. Burocracias chatas por causa do meu mestrado. Já me arrependi de ter ido para o Reino Unido tirar mestrado. Não, mas quase. RPs, e eles ainda existem, porque a questão era mesmo se eles ainda existem. Existem. E bem, no Lust então é onde eles mais existem, temos a dizer, os RPs. Será que todos os RPs de Portugal estão no Lust? Porque tipo, há mais coisas abertas com RPs? Não sei, se há. Relativamente ao euro, opá, estamos nisto, não é? Quero que a Dinamarca ganhe, obviamente, porque é Ericsson, vocês já sabem. Em segundo lugar, Inglaterra, porque Reino Unido. Inglaterra, porque não. Inglaterra, porque mestrado. E terceiro, Itália. Quarto, espanhóis, porque eu odeio espanhóis. Portanto, odeio espanhóis, não é? Parece uma coisa forte, mas não curto. São brothers, enemies from another mother, percebe? É mesmo, literalmente isto. Afonso, Henriques e Teresa de Castela. São filhos da another mother mesmo. Pronto, pessoal, é isto. Espero que estejam bem. Que o verão comece a fazer sentido para vocês, porque o verão ainda está meio a tilintar. Sei que estamos quase a ser vacinados para a semana ainda. Ah, se calhar para a semana já é a hora de me vacinar. Ah, não, não. Sim, por acaso, se calhar. Porque dia 12 de julho vai começar, pelo que eu percebi. Dia 12 de julho começa o auto. Pá, isto não é nada oficial, atenção, vi uma foto qualquer no Twitter. Dia 12 de julho começa o autoagendamento para maiores 23, portanto, quiçá, provavelmente tipo início de agosto eu quero bué ser vacinada. Eu quero mesmo bué ser vacinada, portanto, vamos lá, né? Vamos lá todos, pessoal. E é isso. Espero que aproveitem o meu verão, dentro dos possíveis. Não sejam malucos, façam testes se for preciso, antes de estar com os vossos amigos, compensa bué, tipo, são segundos. Os concelhos estão a fazer testes gratuitos, tanto quanto sei, Lisboa faz testes gratuitos, mesmo que as pessoas não morem em Lisboa. Na Amadora, para quem é meu compatriota, também podem fazer testes gratuitos. Vejam no site da Amadora, pesquisem tipo testes gratuitos e podem fazer. Portanto, aproveitem, está bem? Não há motivos para andarmos aqui tipo a causar problemas aos outros, não é? Beijinhos. Até para a semana, se eu quiser.